Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, com as principais notícias do dia até às 9 da manhã. Temas também que escolhemos abordar, não é, na análise dos nossos especialistas. E a gente vai falar agora análise dos impactos de intervenções em corredores de transporte público por ônibus e considerando as emissões de poluentes atmosféricos e os impactos diretos. Eu vou conversar sobre este assunto com Vinícius Brandão Pietrantonio, mestrando em Engenharia de Transportes pela Escola Politécnica da USP, e o professor Orlando Strambi, que também é da Poli, não é? Orientou a tese do Vinícius. Tudo bem, professor? Bem-vindo, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Estamos aqui preparados para conversar com você e, quem sabe, trazer alguns aspectos interessantes sobre esse tema do transporte urbano.
Vinícius, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso pedido.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Bom dia, professor. E bom dia a todos os ouvintes. É ótimo ter essa oportunidade de trazer um pouquinho do nosso trabalho para a comunidade conhecer um pouco mais do que se passa e como a gente pode contribuir com todos, né?
Ótimo, Vinícius, muito obrigada também pela participação. E comece explicando para a gente por que você escolheu esse tema, o que é que você tinha em foco, qual era o objetivo do estudo, dessa análise?
Bom, de forma resumida, eu atuo como consultor na área de planejamento de transporte. Estou no dia a dia enfrentando os desafios que os tomadores de decisão, que os formadores de políticas públicas passam no planejamento de transporte. E esse foi um tema com o qual eu cruzei, né? O impacto das emissões de poluentes está ficando cada vez mais claro, né? Mais bem conhecido, mais bem mapeado, tanto pela comunidade científica quanto pelos praticantes, né? Pelos profissionais que atuam, tomando decisões, planejando. Efetivamente, isso tem ganhado relevância porque os impactos são inúmeros, né? Você tem tanto impactos na escala global, em termos de aquecimento global, né? Acabou ficando um pouco repetitivo, mas são as interferências antropológicas sobre o clima global, e você acaba tendo também impactos locais, né? Em termos de, basicamente, dos efeitos sobre a saúde humana, e isso também está ficando cada vez mais evidenciado cientificamente, e com isso a gente consegue rastrear melhor o que se passa quando um poluente, né? Quando os poluentes são emitidos na operação do sistema de transporte urbano. E o sistema de transporte urbano são uma das fontes mais relevantes nas áreas urbanas de emissões de poluentes, então isso foi ganhando relevância. Por outro lado, é um tema muito complexo, né? A oportunidade de estudar isso num programa de mestrado parecia muito atrativa para conseguir responder algumas das perguntas que surgem no dia a dia profissional e que às vezes a gente não consegue endereçar. Uhum. Então foi basicamente isso.
Uhum. Perfeito. Agora, professor Orlando, já há algum tempo esse tipo de preocupação com a questão dos poluentes. Quem mais é responsável por esse tipo de emissão e o impacto que isso provoca?
Olha, na verdade, nas cidades, o transporte é o principal emissor, né? Então, em particular dos poluentes locais, que são esses que fazem mal para a saúde, o transporte, seja tanto os automóveis como os ônibus, como as motos, contribuem para essas emissões, né? Só destacando um pouco, qual era a questão que o Vinícius tratou? Uhum. Quando você estuda o impacto de determinadas intervenções sobre o transporte urbano, você, normalmente, nas avaliações que se fazem para saber se uma intervenção é positiva ou não, você leva em conta variações nos custos, nas receitas, né? Por exemplo, tem as receitas de tarifas. Se você, por exemplo, pensar em plantar um pedágio urbano, né? Uma taxa por congestionamento, tem receitas disso daí, mas tem também os ganhos e perdas em termos de tempos de viagem, em termos dos custos operacionais dos automóveis e dos ônibus. Então, tem uma série de aspectos que normalmente são levados em conta. O que é menos levado em conta são os efeitos das emissões. Quando o sistema de transporte está operando, ele é responsável por emitir tanto os gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global, como esses poluentes locais, que pioram a qualidade do ar e têm efeito sobre a saúde. O problema é que essas coisas têm um custo econômico. Uhum. Tanto o aquecimento global pode ser avaliada em termos das toneladas de carbono que são poupadas ou emitidas, né? Quer dizer, hoje em dia está em evidência essa questão dos mercados de carbono. Então, é uma forma de avaliar o valor, né, das emissões de poluentes que podem promover o aquecimento do planeta, e também os efeitos sobre a saúde. Quer dizer, a hora que você impacta a saúde, você tem desde os efeitos diretos de tratar uma doença até os efeitos muito mais complexos de avaliar qual é o custo de perder uma vida ou de uma pessoa ficar incapacitada. Uhum. Então, a ideia é trazer esses efeitos que são mais complexos para dentro do processo de tomada de decisão das intervenções no transporte urbano.
Uhum. Agora, Vinícius, você tomou como base... vamos entender um pouquinho, tanto o enfoque nacional como aqui São Paulo, região metropolitana, explica um pouco melhor para a gente.
Como eu tenho esse interesse em contribuir muito para o estado da prática, ou seja, para a forma como as coisas saem da academia, do campo científico e realmente são aplicados, eu tive um interesse muito grande em não só explorar o estado da arte, né, desses conhecimentos a nível internacional, ou seja, o que se faz de melhor em toda a literatura, mas também contrastar isso com o que se consegue fazer em termos práticos, né? Uhum. Não em termos de literatura nacional é inferior, mas olhando para os aspectos práticos já, quando eu falo do contexto nacional. Então, eu tentei trazer o que seria aplicável da literatura internacional e nacional para a prática, né, para o dia a dia dos profissionais que atuam nesses campos, e aí no contexto nacional especificamente. Ou seja, uma das ideias era, um dos intuitos, né, um dos objetivos por trás da pesquisa, era conseguir contribuir de alguma forma para que a prática aqui no dia a dia no país, e aí a região metropolitana de São Paulo acabou sendo mais um contexto de análise, né, mas os métodos e as conclusões são em grande parte transferíveis e aplicáveis para outras regiões do país, né, igualmente. Um dos intuitos foi trazer isso para o dia a dia, né, para mais próximo do dia a dia dos profissionais no país.
E quais foram as principais conclusões?
Tem uma conclusão que se desenhava a priori, né, antes do início do desenvolvimento da pesquisa, é o fato de que é um problema complexo, né, e não complexo no sentido de difícil, mas no sentido de que ele envolve diversas dimensões. É um problema multidisciplinar. Você tem que estudar desde as atividades urbanas e os sistemas de transporte até os aspectos mecânicos e químicos, físico-químicos que geram as emissões, depois alguns componentes relacionados a como esses poluentes se dispersam na atmosfera, como eles reagem, como eles se concentram na atmosfera e no fim da cadeia, né, dos acontecimentos, como eles afetam, no fim, a saúde humana, né, como eles afetam o clima. Então, aqui falando já tanto da escala local quanto da escala global desses impactos. E, num passo seguinte, qual é o custo social e econômico disso, né? Qual é o custo para a sociedade dos efeitos finais dessas emissões, né, que foi exatamente o que o professor Orlando trouxe. É um encadeamento muito grande de fenômenos e que vai além da área de engenharia de transportes. Então, isso era um conhecimento a priori, ficou cada vez mais claro e mais acessível até para quem consultar o material, o grau de complexidade e como sistematizar esses conhecimentos, como encadeá-los na hora de fazer uma avaliação. Foi um dos aspectos que foram abordados. E aí, já pensando no fim, né, da cadeia, foi possível entender qual é o grau de relevância desses efeitos associados às emissões de poluentes vis-à-vis dos demais efeitos e custos sociais e receitas e benefícios sociais que a gente tem nesses sistemas para nortear a avaliação de projetos. Né? E aí, como um efeito, completando aqui já essa resposta longa, né? Como um efeito complementar, é possível estabelecer nortes, né? Com alguns exercícios e algumas aplicações que foram desenvolvidas na dissertação, é possível nortear quais são os principais fenômenos que devem ser observados na hora de desenhar estratégias para que seja possível mitigar esses efeitos das emissões de poluentes no âmbito dos sistemas de transportes, né? Isso foi um dos objetivos principais. E, além disso, conseguir algumas avaliações de efetividade, de que tipo de intervenção tende a ser benéfica. Quer dizer, eu posso intervir no sistema de transporte de diversas formas, né? Eu posso zerar a tarifa de ônibus, eventualmente, eu posso substituir a frota dos veículos do transporte coletivo por veículos movidos a energia elétrica, o que também reduz as emissões, mas também tem um custo, e eu posso simplesmente implementar as tais faixas exclusivas de ônibus, que vão dar prioridade para os veículos de transporte coletivo, e cada uma dessas intervenções tem uma natureza muito distinta, né? E conseguir conjugar os diversos fenômenos e comparar, trazer isso para uma base comparável, foi também uma das contribuições da dissertação, e aí, com base nisso, eu acredito que os formadores de política, né, os tomadores de decisão, vão ter um bom ponto de partida.
Acho que o professor Orlando pode complementar, e eu acrescento o seguinte: o que a gente vê, ouvindo, né, o contexto do estudo, professor, é que cada vez mais uma determinada engenharia, uma determinada área, ela nunca é por si só suficiente para dar conta dos problemas hoje. É o caso da engenharia dos transportes, hoje nos grandes centros urbanos, em que você precisa fazer tudo ao mesmo tempo, quer dizer, uma tecnologia boa, mais barata, melhor, que atenda a demanda, que seja ambientalmente sustentável, enfim. São várias áreas que contribuem para você conseguir chegar a uma tecnologia melhor, enfim, uma solução melhor.
Olha, você tocou num ponto importante, quer dizer, essa área da engenharia de transportes ou de transportes em geral, ela é intrinsecamente multidisciplinar. Você vai encontrar gente trabalhando na arqueologia, que vai construir uma estação de metrô subterrânea, e você pode encontrar alguns vestígios de uma civilização anterior, né? Até as questões tecnológicas mais avançadas. O transporte urbano, em particular, abrange um bom conjunto de conhecimentos, né? Sem urbanismo, sem sociologia, sem psicologia para entender o comportamento das pessoas, você não consegue compreender um fenômeno que é muito complexo, é muito amplo, né? Agora, eu gostaria só de voltar a essa questão das intervenções, né? Quer dizer, o Vinícius simulou um trecho hipotético de uma via que teria uma faixa exclusiva já para ônibus, né? Era uma via inspirada na Rebouças, digamos assim. E aí ele estudou alguns tipos de intervenções que faziam sentido nesse contexto daí. E o que foi interessante foi perceber o seguinte: algumas das intervenções eram o que foram chamadas de intervenções de engenharia, que seria, por exemplo, como tem na própria parada do Corredor Rebouças em frente ao Dourado, ter uma segunda faixa para os ônibus, que é uma faixa para ultrapassagem nos pontos de parada, que tem benefícios que a capacidade dos pontos de parada aumenta. Mas, em compensação, ao adicionar uma faixa para os ônibus ali, você reduz o espaço dos automóveis. Então, a capacidade para os automóveis diminui, portanto, a velocidade dos automóveis vai piorar. Enquanto a dos ônibus vai melhorar, a dos automóveis vai piorar. E isso tem impacto sobre as emissões. Os ônibus com velocidades maiores vão emitir menos daquilo que ônibus emite mais, em geral material particulado, que faz mal para a saúde. Os automóveis com uma velocidade mais baixa, por sua vez, vão emitir mais de diversos outros poluentes que também são prejudiciais. Essa era uma medida. Agora, uma outra medida interessante de engenharia é essa que é associada normalmente a esses sistemas de ônibus que são chamados BRT, de Bus Rapid Transit em inglês. Uma característica desses sistemas, quando eles são projetados de uma forma mais elaborada, é você não pagar ao entrar no veículo, mas pagar ao entrar na estação. Então, a estação é uma área paga, então você pode entrar e sair por qualquer porta de ônibus sem ter a catraca para atrapalhar. Então, isso torna as paradas nos pontos mais rápidas. Isso também aumenta a velocidade dos ônibus. E isso pode ser feito sem você tirar uma faixa para os automóveis. Então, você traz um benefício para os ônibus sem provocar um efeito negativo direto para os automóveis. Então, essas intervenções, por exemplo, na simulação do Vinícius, foram superiores a medidas de natureza econômica, medidas baseadas em preço, como subsídio aos ônibus ou a cobrança de uma taxa de congestionamento ou um pedágio urbano para os automóveis. Essas medidas contribuíram menos do que as medidas baseadas, vamos dizer, em engenharia. além de medidas de substituição tecnológica. Ele também simulou a troca por ônibus elétrico, como se fosse uma frota de ônibus elétrico, que apesar de mais caros no início, tem custos operacionais menores ao longo da vida. Então, eles também acabaram mostrando benefícios. Então, a ideia exatamente entre essas comparações, diferentes alternativas, é que serve para orientar a tomada de decisão e levando em conta os impactos das emissões provocadas nessas diferentes alternativas. Normalmente, a avaliação de transportes convencional ficaria só nas variações de receitas e custos e tempos, né, os impactos sobre os usuários. Agora, a gente tem um mecanismo que leva em conta impactos sobre a sociedade de uma forma mais geral, incluindo aqueles decorrentes das emissões.
Deu para ter uma dimensão do estudo do impacto da tese defendida pelo Vinícius Brandão Pietro Antônio, mestrando em Engenharia de Transportes pela Escola Politécnica da USP. E também agradeço muitíssimo a participação e os esclarecimentos do professor Orlando Strambi, que é do departamento. Muito obrigada, Vinícius.
Eu que agradeço, Roxane. Foi ótimo poder falar um pouquinho e espero que com isso até o pessoal conheça um pouquinho mais do que está se passando na nossa produção acadêmica e possa consultar e contribuir e dar sequência ao que foi estudado.
Vinícius Brandão Pietro Antônio, mestrando em Engenharia de Transportes pela Escola Politécnica da USP. E, professor Orlando, até uma próxima oportunidade aqui para trazer outros temas importantes nessa área de Engenharia de Transportes. Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite para hoje. Estamos à disposição para qualquer oportunidade futura aí. Muito obrigado, Roxane. Bom dia aos ouvintes também.